Dia D da vacinação ocorre neste sábado também aqui em Brusque. Sábado, dia 17, é o dia D da campanha de vacinação contra a poliomielite e a multivacinação. As unidades básicas de saúde, UBS de Brusque, que possuem sala de vacina, estarão abertas neste sábado, dia 17, amanhã, das 8 até as 17 horas, sem fechar para o almoço, para o dia D da campanha de vacinação contra a poliomielite. Conosco desta manhã, ao vivo, o Dr. Nestor Daniel Ruaco Palomino, médico pediatra da Rede Municipal de Saúde, vai falar sobre a importância dessa vacinação, e também a Thaís Oliveira Forbento, que é técnica em enfermagem, para nos dar detalhes de como será o esquema das UBSs para atender o público nesse sábado. Doutor Nestor, prazer recebê-lo aqui no Jornal da Diplomata, e inicialmente falar um pouquinho, né, doutor, da importância dessa vacinação com faixas etárias aí definidas e que devem procurar as UBSs neste final de semana. A importância de se manter exatamente as vacinas em dia, especialmente no caso deste final de semana, essas vacinas que serão aplicadas, doutor, bom dia.
Bom dia. Na verdade, a gente ficou muito preocupado nessa época da pandemia, na qual teve aquele isolamento social e os pais ficaram com muito temor de se aproximar nas unidades de saúde para fazer as vacinas. A Sociedade Brasileira de Pediatria se posicionou no sentido de se fazer as vacinas, que vacinação é uma atividade de saúde prioritária. Mas o medo de ir às unidades de saúde, em se encontrar ou ser entrar em contato com doentes de coronavírus, fez que muitas mais deixassem de vacinar. E isso faz que nossas coberturas vacinais caiam muito. E estamos falando de vacinas que cuidam, prevêm doenças que podem fazer adoecer e até morrer as crianças, né? Velhas conhecidas como meningite, como pneumonia, poliomielitis, que ainda infelizmente existe em outras áreas do mundo, e que se nós não vacinamos, podemos novamente iniciar um período de poliomielite no país e de algumas outras doenças muito graves.
Na verdade, digamos, de certa forma, houve um contrassenso aí, né, nessa questão, porque ao mesmo tempo em que nós estamos em plena pandemia, onde não temos ainda uma vacina, no caso do coronavírus, né, e a gente sabe que a prevenção é a melhor arma, não tem a menor dúvida disso, mas no contraponto houve essa rejeição em ir até o posto de saúde por conta dessa questão do aglomero mesmo, que as unidades tenham se organizado para isso, né, doutor, isso é preocupante, né, e talvez não tenha se atingido as metas exatamente em função dessa situação.
Sim, na verdade, já se tinha uma preocupação em relação às coberturas e em não alcançar as metas da vacinação. Já desde há 2, 3 anos, as pessoas têm ficado mais confiantes que os filhos não vão adoecer por essas doenças e têm diminuído a procura nos postos de saúde para a vacinação. Nós deveríamos atingir pelo menos 90 ou 95% da população vacinada para poder prevenir surtos de doenças que são potencialmente fatais. E como você disse, a gente se quis prevenir da pandemia, mas evitou de colocar a vacina em dia. Uhum. Né? Então teve campanhas de difusão de vacinas em dia ainda na pandemia. Esse era o lema, mas parece não ter chegado suficientemente forte para os pais. Eu atendo as crianças lá na policlínica e estou vendo muito atraso vacinal e é realmente muito preocupante. E a pergunta sempre, mas o que aconteceu? Por que não vacinou? Doutor, a gente não saía de casa. Todo mundo ficou apavorado por essa pandemia, por esse coronavírus, e está descuidando outras doenças que podem provocar até complicações.
Sim.
E até a morte das crianças, principalmente aquelas menores de 1 ano, principalmente aquelas doenças que a gente acha que já estão erradicadas, né, como poliomielite, mas nós estamos num mundo globalizado. Alguém
nós
que
tivemos,
tem
inclusive, aqui. Recentemente tivemos um exemplo através do sarampo, né, doutor?
Exatamente.
Foi
o sarampo,
mais claro
a gente
disso,
não
né?
veia mais sarampo. E a sarampo, tem médicos que nunca tinham visto sarampo na vida deles.
Sim.
Então teve ser aquele descuido, bom, não tem mais sarampo, as pessoas vacinam, levam no primeiro ano de vida, geralmente primeiro mês, segundo mês, depois alguns continuam, outros não continuam, e miles de contagiados, cento de mortos no Brasil pro sarampo. Uhum. Né? Então até faz pouco tempo a situação não estava controlada, agora em Santa Catarina pelo menos a situação já está bastante controlada.
Ok. Vamos falar um pouquinho também aqui com a Thaís, né? A respeito dessa estrutura que está montada para amanhã para atendimento dessa população. O doutor vem aqui, faz o apelo e naturalmente trabalha dentro dessa área e sabe por que está fazendo esse apelo, tem conhecimento de causa para isso, né, Thaís? Uhum. E a vocês, como técnicas, enfim, o pessoal todo da estrutura, cabe justamente montar essa estrutura para receber a população com essa segurança que a população espera para poder ir até o posto de saúde. Como é que está montado todo esse esquema para amanhã, para o dia D, então? Bom dia.
Bom dia a todos. Então, as nossas unidades, elas estão com o quadro de funcionários completos para trabalhar nesse dia. Então, todos vão estar lá preparados para já fazer a triagem, já encaminhar cada pessoa no seu ponto para a espera pela sala de vacina, já vão se olhar as carteirinhas, já para eliminar as pessoas que já estão com o esquema completo, que não se enquadram no grupo de vacinação, já vão estar sendo encaminhados, então, cada um ao seu destino. Então, não vai ficar aquele pessoal todo aglomerado, em fila, aguardando. E também vai ser feito nas unidades o teste rápido para coronavírus das crianças. Certo. Então, crianças de 5 a 12 anos, que ainda não tinham sido contemplados por nenhum teste rápido nesse sentido, então, estará sendo feito também. Então, as crianças, vai ser um dia para criança, né? Então, a unidade de saúde está aberta, de braços abertos, aguardando as crianças e os pais para fazer essa ação.
Certo. Nós temos aqui que as unidades de saúde, todas elas estarão abertas, mas nós sabemos que tem, me parece que duas aí, que não tem a sala de vacinação. Então, como é que vai funcionar realmente esse esquema? Onde as pessoas poderão levar as crianças para receber essa vacina amanhã?
Sim, todas as nossas unidades que têm sala de vacina atuantes vão estar abertas.
Quais são essas, então?
Então, vai ser a Policlínica do Centro, que é a tradicional, né? Que é ali na frente do terminal. Ou do Maluxe, Dom Joaquim, Guarani, Cedrinho, Paquetá, Águas Claras e Rua Nova Trento. Limeira, Planalto, Santa Terezinha e Santa Rita, Bateias, Steffen e São Luís. Essas são as nossas unidades que têm sala de vacina atuante durante o ano todo.
Bom, aqueles que não têm a sala de vacina na sua OBS, qual é a orientação que a secretaria dá?
Então, para ser dirigir a mais próxima, como a Limeira. Tem a Limeira Alta e a Limeira Baixa. Então, a Limeira Alta, ela não tem sala de vacina. Então, esse dia a unidade estará fechada. Então, todas as pessoas se dirigem à Limeira Baixa, né? O Nova Brasília se dirige a Santa Terezinha e Santa Rita. E assim, o Rio Branco vai para o Guarani. Então, todos os bairros que têm UBS, mas que é sabido que não tem sala de vacina atuante durante o ano, então eles vão se encaminhar às mais próximas.
Quais são os tipos de vacina que serão aplicados amanhã?
É todo o calendário. Então, Sim. As crianças menor de um ano, para botar em dia. A de um ano a quatro é para fazer a polio, a gotinha oral, a tradicional gotinha, e até os menores de 15 anos. Então, é o nosso foco, de 0 a menores de 15.
Doutor, voltando um pouquinho a falar sobre a questão das consequências de não se vacinar. Eu gostaria que o senhor, como pediatra, até pudesse estar explanando um pouquinho mais a respeito das consequências da não vacinação em caso do advento dessas enfermidades.
Realmente, a vacinação, junto com a água potável e os antibióticos, são os que têm contribuído grandemente na diminuição da mortalidade infantil. Quem não se lembra, em épocas passadas, os pais tinham 4, 5, 6, 8 filhos, 3, 4 morriam e outros ficavam vivos. E tudo isso tem se diminuído graças à vacinação. 70% das mortes de doenças prevenidas têm diminuído pela vacinação. Em alguns casos, 100%. Doenças como sarampo, algumas doenças diarreicas agudas, algumas meningites. A meningite tem diminuído de uma forma muito importante. O Brasil tem um dos melhores esquemas de vacinação do mundo, tá? E cada vez mais o país investe em vacinas. Se investe mais de 4 bilhões de reais em vacinas, tá? E é importante vacinar para evitar adoecer ou morrer dessas doenças preveníveis.
Infelizmente, muitas vezes nós, seres humanos, não damos esse valor devido, né, que deveríamos dar a essa questão da prevenção. Porque a prevenção, justamente, como ela evita a doença, então a doença acaba não aparecendo. E aí parece que não foi feito nada. Mas, na verdade, é algo, o mais importante, na verdade, está sendo feito, né, doutora?
Sim. O que acontece é que a mãe não vê mais o vizinho ter o filho doente por meningite em casa, não vê mais o vizinho ter o filho morto por uma pneumonia. Mas vê, existe, a gente vê, infelizmente tem casos. Nossa medicina tem ficado muito moderna, muito avançada. Nós recuperamos a vida de muitas crianças doentes e ainda na UTI nós conseguimos resgatar a maior parte da vida, mas não todas. E algumas que se resgatam ficam com sequelas. Quantas crianças não ficam com sequelas de uma meningite, com atraso mental, convulsões, ou com uma pneumonia, com menos capacidade pulmonar? Aquelas que sobrevivem de doenças que nós podemos prevenir com as vacinas. E esse atraso vacinal na pandemia, essa agora é a oportunidade de colocar essas vacinas em dia, é a oportunidade de proteger, reproteger novamente as crianças.
E crianças que têm, por exemplo, situações de sequelas em função dessas doenças, elas são muito mais vulneráveis, evidentemente, e esse é um momento de maior risco para essas pessoas que são justamente, desculpe a redundância do termo, mas inclusas no grupo de risco, né, doutor? Mesmo sendo,
sim,
crianças, né?
Com certeza. Infelizmente, as crianças que ficam com essas sequelas têm que receber tratamentos especiais, vacinas especiais, para tentar ter uma vida mais, mais confortável, né? Então, nós podemos evitar tudo isso com as vacinas, principalmente proteger a criança. Aleitamento materno é muito importante, vacinas é muito importante nos primeiros anos de vida, mas também é importante nos adolescentes. Agora temos um foco especial também nos adolescentes com a vacina da meningite. Uhum. Até pouco tempo nós usamos só a vacina da meningite sem nos adolescentes. Hoje, há poucos meses, iniciamos uma vacinação com a vacina para a meningite ACWY, uma vacina que na rede privada é mais de R$400. As pessoas acham que as vacinas que são, entre aspas, gratuitas, não custam para o governo, são vacinas sumamente caras para proteger as vidas das crianças. E agora estamos implementando cada vez vacinas mais modernas com melhores efeitos de proteção nas crianças e muito mais seguras. Então, as pessoas mal interpretam uma coisa, entre aspas, gratuita, porque todo é pago por nós mesmos, como algo que não é tão bom. Se você fizesse essas mesmas vacinas, particularmente, cada mês você pagaria quase R$1.000 por vacinar. Porque nós temos vacinas em crianças que 2, 3, 4, 5, 6 meses. O custo dessas vacinas é aproximadamente R$1.000. Se fosse particular. Agora, na rede pública é de graça para proteger a vida da criança, mas ainda assim, às vezes por desconhecimento, às vezes por excesso de trabalho. Sábado tem muitas pessoas que não trabalham, tem que aproveitar para colocar as vacinas em dia para proteger as suas crianças.
Perfeitamente. Para a gente concluir, eu quero colocar uma pergunta do ouvinte aqui. Eu acho que até de certa forma a Thaís já respondeu, mas vamos repetir aqui. A vacina é só para quem está em atraso ou é possível dar uma vacina específica? Pergunta o ouvinte aqui.
Não. É para fazer a rotina mesmo. Tá na época de tomar a vacina, tô com 2 meses, tenho meu calendário para fazer, é para procurar a unidade. A multivacinação, essa campanha da multi tá para isso mesmo, botar em dia e atualizar. Então, quem tá em atraso, seja muito bem-vindo, venha mesmo, e quem tá levando certinho, pode vir também, porque é uma oportunidade de um dia a mais, de um dia calmo, né? Para estar procurando a vacinação. Nossas unidades, aproveitando o gancho do Dr. Nestor, nós temos 19 vacinas no nosso calendário disponíveis, fora as especiais que tem que ter necessidade de um pedido especial, né? Mas são 19 vacinas que a gente tem disponíveis para estar oferecendo.
Certo. Doutor, em que situação, por exemplo, a criança não poderia se vacinar, no caso amanhã? criança com gripe, algo nesse sentido, que os pais sempre têm essa preocupação, né? Como é que o meu filho está gripado, por exemplo, eu levo ele igual para tomar vacina, qual é a situação que a criança não poderia ou não deveria nesse momento ser vacinada?
Realmente tem poucas contraindicações e muitas falsas contraindicações. Se a criança está com um catarrinho, uma coricinha, uma tosezinha leve, pode ser às vezes alérgica, nem sempre resfriado, pode ir a vacinar. Se a criança está com febre, aí é diferente, aí tem que se evita a vacinação para não misturar a doença com a vacina, ou para não colocar a culpa da vacina pela doença, e vice-versa. Então, é melhor evitar se a criança tiver sintomas respiratórios, febre, junto, acompanhado de febre, ou tiver contato com alguém doente com coronavírus nos últimos 14 dias, ou até a pessoa que está com coronavírus, tem que respeitar o período de isolamento e pelo menos 3 dias assintomático. Tá? Então, tendo esses cuidados, principalmente nessa época de pandemia, o que a gente não quer é que a gente vá vacinar e encontre doentes dos quais possa se contagiar. Né?
Certo.
Então, tendo esses cuidados em geral, as vacinas têm muito poucas contraindicações. Há muitas vezes mais medo, por exemplo, antibiótico, está tomando antibiótico. Se já não está no quadro febril, pode tomar a vacinação. Né? Mas tudo isso, já as vacinadoras têm toda uma capacitação para reconhecer a situação na qual pode e não pode. Mas se é para dar uma mensagem, se a criança estiver com febre, não leva. Espera melhorar. 2 dias sem febre, leva a vacinar. Se for contato com coronavírus, respeitar o período de isolamento de 14 dias que foi estabelecido.
Nesse caso, né, Thaís, que a criança esteja com uma situação que não possa ir amanhã, no caso, para a vacinação, é bom sempre lembrar que as vacinas estão sempre disponíveis nas unidades, né?
Isso. De segunda a sexta, nossas unidades estão abertas, abastecidas, nós não estamos em falta de nenhuma vacina, graças a Deus. E a policlínica, que é a nossa UBS ali do centro, ela tem aquele horário estendido que a gente sempre fala, né? Então é das 8:30 da manhã até as 8 da noite, sem fechar para o almoço. Então tem esse horário estendido ali na parte da noite já para conseguir oferecer essa facilidade para os pais.
E amanhã das 8 às 17, é isso?
Amanhã todos das 8 às 17, sem fechar para o almoço.
Tá certo. Doutor, eu vou deixar que o senhor faça uma convocação final aí para a população, para que leve os seus filhos para a vacinação, então.
Sim, eu peço muito à população de Brusque que tome consciência de que as vacinas são seguras, as vacinas são importantes, as vacinas protegem a vida e nós precisamos colocar de maneira muito especial a caderneta, as vacinas em dia, tá? Tendo os cuidados de distanciamento social, tendo os cuidados de usar máscara, tendo os cuidados com lavagem de mãos, uso de álcool gel, a vacinação é segura nos postos de saúde. Tem que ir a vacinar, que é muito importante para proteger as vidas das crianças.
Ok. Agradeço ao doutor Nestor, agradeço a Thaís pela presença, pela entrevista, e convocamos então os pais, né, para que levem os seus filhos então para atualizar a caderneta de vacinação. Nesse sábado é uma oportunidade a mais, e ainda com um detalhe que a Thaís já anunciou anteriormente: as crianças também passarão pelo teste de coronavírus, se for o caso necessário e desejarem fazer, né? A critério de cada um, imagino eu, né? Mas ela será submetida a esse teste também, a criança que ainda não passou pelo teste do coronavírus, portanto. 7 horas e 53 minutos na manhã.